O Código Penal prevê que é extinta a punição ao devedor previdenciário. Confesso que antes do início da ação fiscal, espontaneamente declara as contribuições, presta informações devidas à Previdência Social. Agora, a questão é se esse perdão é constitucional. É o ponto central de uma ação direta de inconstitucionalidade que está parado há 5 anos no Supremo, não é? Mais exatamente no gabinete da ministra Rosa Weber, que é relatora deste caso. O então procurador-geral da República, Roberto Gurgel, considera inconstitucional o parágrafo que deixa de punir quem comete crime de sonegação de contribuição previdenciária, cuja pena é de 2 a 5 anos de reclusão e multa. A petição se baseia em dados de 2009 para afirmar que, apenas com a sonegação, o país perdeu 117 bilhões naquele ano, obviamente, não é? Cifra que pode subir para 140 bilhões, segundo o cálculo, se incluídos os inadimplentes. E eu vou conversar sobre este assunto com o professor Davi Teixeira de Azevedo, que é do Departamento de Direito Penal e Medicina Forense da Faculdade de Direito da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido para a gente discutir esse tema e tentar entender o que é que diz a Constituição. O Código Penal prevê que é extinta, então, a punição ao devedor previdenciário confesso. Isso está na lei?
Isso está na lei, isso foi incorporado ao Código Penal por intermédio do artigo 337-A.
Vamos entender a motivação desta ação direta de inconstitucionalidade que questiona se esse perdão é ou não constitucional. Então, eu gostaria de entender se algum artigo, algum aspecto da Constituição que entre em choque com esta outra lei do Código Penal.
Não há. A ação se funda na suposta inconstitucionalidade do artigo 3º, que fala do caráter social, não é? Uhum. No artigo 193 e 195, que fala sobre o dever da previdência de assistência social e a arrecadação para esse fim. No entanto, tratou-se a mudança do Código Penal e a introdução desse artigo 337-A, o parágrafo 1º, tratou-se de uma opção legislativa do legislador ordinário. Ou seja, entendeu-se que uma boa política criminal seria estimular aqueles que estivessem a sonegar tributos, que antes de iniciar uma ação fiscal, e portanto sem o fisco conhecer da existência da sonegação, confessassem a sua prática. E aí sim o fisco poderia e poderá tomar medidas de cobrança, autuação administrativa, execuções fiscais. Tratou-se de uma opção do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal. E compete ao Congresso Nacional, sim, segundo o artigo 48, dispor sobre o sistema tributário de arrecadação, distribuição de rendas, sobre matéria financeira, cambial e monetária. Assim como o Congresso Nacional pode impor tributos, criar tributos e extinguir tributos, uhum, o Congresso Nacional, evidentemente, tem toda a liberdade de prever causas de extinção de punibilidade caso haja a confissão de um débito de um tributo. Portanto, não vejo inconstitucionalidade no artigo 337-A, e no seu parágrafo, especialmente parágrafo 1º, que fala da extinção da punibilidade pela declaração da existência do débito. Ele continua sendo devedor. Apenas ele confessa que deve e assim comunica ao Estado, a Receita, aos órgãos arrecadatórios, que ele deve sim, que é um fato desconhecido pela Receita. Antes de iniciar uma ação fiscal, antes de o fiscal bater na porta da empresa. Ou seja, o que está na escuridão, o que está no subterrâneo, vem à luz pela declaração espontânea do contribuinte. E aí o Estado pode, uma vez extinta a punibilidade no âmbito penal, o Estado pode, claro, autuar, pode cobrar essa dívida, pode executar essa dívida judicialmente.
Então, no que implica o perdão? Quer dizer, antes de que a ação propriamente de cobrança seja realizada, porque de um jeito ou de outro essa ação será realizada, é isso?
Ah, vai ser.
Vai ser realizado, é, o que facilita apenas para o Estado saber quem deve e quanto deve. É isso? É disso que se trata?
Exatamente. Exatamente. É um estímulo a que o contribuinte diga, eu devo.
Ah, certo.
E vocês não sabiam, e devo este valor que vocês não sabiam. A partir daí, não há mais responsabilidade criminal, está extinta a punibilidade. Mas o Estado pode, a partir desta confissão, autuar o contribuinte e depois cobrar o tributo. Ou seja, não há uma isenção de pagamento.
Ele só não é considerado criminoso, é disso que estamos falando.
Exatamente. O que a Procuradoria, no fundo, Geral da República, Roberto Gurgel, e agora os procuradores não se conformam, é você retirar o mecanismo penal da ameaça. Ou paga ou vai preso. Ora, entendeu o Congresso Nacional de tirar essa ameaça nestas hipóteses, em que existe uma confissão da contribuição previdenciária.
Mais uma vez nós tratamos dessa questão, professor Davi, devedor da área, né, de tributos. Havia um questionamento sobre também em relação ao devedor do ICMS, se tornaria isso crime ou não. Quer dizer, o devedor fiscal, ele em si só, então, para a lei, ele não é um criminoso.
Ele passa a ser um criminoso no âmbito fiscal na medida em que pratica fraudes, condutas dolosas para se apropriar do valor que seria do tributo. O simples fato de dever e só dever não faz de ninguém um crime, um criminoso. O problema no nosso sistema é que o Ministério Público e a Justiça passaram a querer criminalizar e a utilizar um instrumental penal como forma de coação de cobrança de tributo. Ou seja, ou você paga o tributo ou vai para a cadeia. E essa política criminal veio se direcionando no seguinte sentido: olha, eu já peguei você, você tem um inquérito policial e você tem contribuinte ou uma ação penal contra você. Paga o tributo que tudo isso é paralisado. Agora, o Superior Tribunal de Justiça entende que mesmo depois de haver uma condenação, alguém foi processado, foi condenado, está para ser preso, cumprir pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Se pagar o tributo, não vai preso. Veja, é a utilização de um instrumental penal como uma forma de coação para cobrança de tributo. Ou seja, o que o Estado não consegue fazer de maneira competente na área administrativa, administrativo-tributária e de execução fiscal, quer fazer por intermédio do instrumental penal e do direito penal.
De toda forma, essa ação está parada e uma hora ela terá de ser analisada, não é? O professor está nos explicando não deve se tratar o devedor de impostos como criminoso, a não ser que ele fraude, como o senhor explicou, faça uma fraude fiscal.
Exatamente, ainda que recentemente o Supremo Tribunal Federal, numa outra ação, tenha reconhecido que simplesmente não paga. Não paga, mas declara a existência. Isso atualmente, claro, não é crime, mas o Supremo já começou a infletir, a entender que mesmo nessa hipótese pode haver crime. Claro, pode haver crime se houver fraude, evidentemente. Se não houver fraude, simplesmente não se paga o tributo, mas declara a sua existência, não há crime, é um mero descumprimento fiscal. Se eu fiz isso de maneira planejada, malandra, não é? Ou seja, eu vou me apropriar de tributos e o que eu vou fazer eu não pago e declaro que devo, né? E mais desvio os recursos. Isso é uma forma de fraude e isso é crime.
Ou seja, está tudo muito claro para que quando essa ação chegue à justiça se tenha os instrumentos da lei para dizer, olha, isso é crime, isto não é crime. O simples devedor, é isso que a gente está dizendo, o simples devedor sem uma fraude, esse não deve ser punido com a prisão. É isso que nós estamos falando, para resumir.
Exatamente,
né?
E mais que o poder judiciário não pode intervir em matéria que é de competência própria do poder legislativo. Se o poder legislativo, ele pode, e repito, né, compete a ele dispor sobre o sistema tributário, arrecadação, distribuição de rendas, criar tributos, extinguir tributos, o poder legislativo, na democracia representativa, ele que tem a competência para legislar em matéria penal, criar crimes, descriminalizar ou criar causas de extinção de punibilidade como esta criada no artigo 337 a parágrafo 1º. Não pode haver invasão de competências. É uma decisão livre do legislador ordinário, segundo uma política que ele entende melhor, uma política penal e uma política tributária.
Professor Davi Teixeira de Azevedo, que é do Departamento de Direito Penal e Medicina Forense da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigada mais uma vez por sua contribuição aqui no jornal sobre esse tema, professor.
De nada, Roxane. Um abraço a você, aos ouvintes.